Boa tarde, tudo bom?
Vamos orar?
Pai, esteja conosco nesse momento, nesse tempo agora de estarmos juntos para aprender do Senhor e da Tua Palavra, e que fique no nosso coração aquilo que proceda de Ti, que a Sua Palavra encontre corações abertos com um solo bom para a semente que o Senhor quer plantar. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém. Obrigado. Muito bom. Então, e dando continuidade na nossa série Por que fazemos o que fazemos? E o tema de hoje é oração. Muito bem. Começando a falar sobre oração, a primeira pergunta que vem é: o que se entende por oração? Nosso pequeno grupo último, a gente conversou sobre... A gente olha para uma palavra e a gente já pensa assim dentro do nosso contexto de igreja, né? O que é oração? Basicamente, o que é orar? Orar é comunicar-se com o divino, é um ato de religião. E aí, acho que Santo Agostinho foi quem usou essa expressão do religare, né? Que a religião seria uma religação, uma busca de religação com o divino. Então, isso é a compreensão, acho que mais básica, daquilo que seria, do que se entende por oração. Por que as pessoas oram? Bom, para acessar o divino, para falar com Deus. Existe essa compreensão de que há algo imaterial que está além de nós, que essa imaterialidade se manifesta como um ser, e aí a gente conversa com essa pessoa, a gente tenta ter esse acesso. Nossa motivação e forma de oração depende de como percebemos o que é divino. Isso é uma questão interessante. E aí entra aquilo que a gente estava falando, da mentalidade, talvez, nossa, de especialmente quem tem muita experiência e muito tempo de vivência na igreja, né? A nossa cabeça já vai direto para um ato religioso, nos moldes que a gente compreende. Mas a verdade é que, na visão dos povos mais antigos, dos tempos bíblicos até, a divindade era percebida como aquele ser que controlava todas as coisas da existência. Eu coloquei aqui, na visão dos povos antigos, o divino controlava a natureza e os elementos, de acordo com o seu temperamento. Literalmente, controlava o tempo. Então, se eu quisesse ter uma boa colheita, eu precisava ter certeza que os deuses da fertilidade não estavam bravos comigo, ou com o meu povo, ou com a minha terra. Porque senão eu ia ter problema. A chuva não ia vir, ou ia vir chuva demais. Então era importante sempre ter essa conexão com o divino para, entre aspas, apaziguar, né? a uma possível raiva, uma possível bronca do divino. Então, a gente percebe na Bíblia, pelo relato da história do povo hebreu, que os povos e reinos pagãos tinham culturas e cultos diferentes para se relacionar com o divino. A gente sabe que o povo de Israel estava no Egito, e os egípcios tinham formas muito específicas de cultuar deuses diversos e faziam seus rituais. Então, a mentalidade do povo antigo era uma mentalidade de que a questão imaterial, transcendente, era parte da nossa vida, era parte do dia a dia. Eles não tinham essa percepção tão, talvez, materialista que a gente carrega hoje em dia com a gente, de pensar que só existe aquilo que eu posso concretamente ver e enxergar. E nessa mentalidade, então, eles tinham uma série de rituais e ritos que eles praticavam para garantir o acesso ao que era divino, ao que eles entendiam por ser divino. E é interessante que quando Deus tira o povo de Israel do Egito, ele os separa e ele fala: olha, eu sou santo, então nós vamos fazer uma separação. Aquelas práticas que vocês estavam acostumados a ver no Egito e a ver de outros povos que rodeavam, essas práticas estão erradas. Esses meios de acessar o divino, essa maneira de buscar a Deus, essa maneira de apaziguar, né, Deus, entre aspas, não são do meu agrado. Então, vocês têm que ser separados. Então, Deus diz: olha, o meu povo não pode se misturar com isso. Aquelas práticas, elas não podem mais fazer parte. Aquelas práticas pagãs. E agora as coisas têm que ser de um outro modo. Então, a gente tem essa ideia do divino, às vezes, dentro do contexto de igreja. Mas a verdade é que é um contexto muito mais amplo na nossa cultura. E as pessoas têm maneiras distintas e diversas de tentarem acessar o divino. Eu moro ali perto da região da Vila Mariana e houve um tempo em que, certos dias da semana, estava meia-noite, você podia ver alguns tambores tocando e alguns cânticos ao longe. Havia ali pessoas tentando acessar o que eles entendiam ser o divino, na percepção deles. Então, usando assim a palavra sem necessariamente ter esse contexto forte de igreja que nós conhecemos, eram pessoas que estavam fazendo suas orações, suas preces, seus rituais de acesso ao divino. E aí, se você conhece, talvez, pessoas que têm práticas diversas, religiosas, fora do contexto da igreja evangélica, e tem aí seus rituais, né? Muito bem. Na nossa cultura, a gente tem ainda muito dessa visão pagã do acesso ao divino, né? O povo brasileiro é um povo dito um povo religioso, mas também um povo muito sincrético. Sincrético quer dizer que a pessoa, ela, como vai no supermercado, ela vai no mercado e ela olha para as prateleiras do que tem de divindades acessíveis, dos modos de acessar essa divindade, dos modos de praticar religião, e ela escolhe aquilo que serve a ela. Então, ela vai pegar uma prática. Aqui, os evangélicos fazem do jeito que eu gosto. Tá, vou pegar isso aqui. Ah, mas aqui, esse outro grupo, eles têm o costume de fazer algum tipo de... como é que a gente fala? Minha avó fazia muito isso, de benzer, né? Benzer a água, aí eu tomo e essa água vai ter um poder. Então, isso aqui também eu acho legal, eu vou pegar isso aqui também. E aí a pessoa monta a religião pessoal dela, que não é necessariamente uma coisa ou outra. Ela faz a mistura, e aí você fala assim, você acredita em Deus? Ah, eu acredito. Você aceita Jesus? Aceitou Jesus? Ah, todo dia eu aceito Jesus, né? Olha, eu sou uma pessoa muito religiosa, tanto é verdade que, olha, lá em casa eu tenho... E aí ela vai te explicar os rituais que ela tem ou a maneira que ela faz para acessar o divino. Então, a gente tem essa ideia de que a oração é algo particularmente nosso, da igreja, do povo de Deus. Mas, desde sempre, as pessoas tentam achar maneiras de acessar aquilo que eles entendem ser divino. Tudo bem até aí? Legal. Agora, a gente tem aqui uma canção, me veio à mente quando eu estava preparando isso, do Gilberto Gil, não sei se vocês conhecem, uma canção bem antiga, e chama-se Se Eu Quiser Falar com Deus. E é uma canção longa, lógico, não tinha como colocar a letra inteira aqui, mas ele fala, por exemplo, se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão, e ele vai falando uma série de coisas que ele tem que fazer. Isso é uma das três estrofes da música, e ele fala, tenho que apagar a luz, eu tenho que fechar o olho, eu tenho que me trancar, eu tenho que ir na solidão, e ele faz uma lista de tenho que. Tudo que eu tenho que fazer, se eu quiser falar com Deus. Então, são os ritos, são os rituais que a gente está comentando. E como eu sou uma pessoa que eu gosto de fontes primárias, eu fui atrás de entender o que o Gilberto Gil tinha em mente quando ele escreveu essa música. E no site dele, achei muito legal, encontrei a letra e encontrei também uma pequena história e um testemunho dele falando de onde que ele chegou para escrever essa música. E foi uma encomenda, na verdade. Eu não sabia, descobri que ele fez para o Roberto Carlos. Ele pensou, poxa, Roberto Carlos é uma pessoa tão religiosa, o que eu posso escrever que faça sentido para ele? E se ele quiser falar com Deus? Ele é uma pessoa religiosa. E se eu quiser falar com Deus? O que a gente tem que fazer para falar com Deus? E aí ele disse que veio à mente dele essa série de eu tenho o quê, eu tenho o quê, tudo que ele teria que fazer para falar com Deus. E aí, em dado momento, ele reage, pergunta para ele, o que o Roberto achou quando você mandou a música para ele? Ele falou assim, olha, ele disse que não era a imagem que ele tinha, Roberto, de Deus, que era um Deus diferente. E aí ele fala, mas a música talvez não se propunha a mostrar esse Deus que ele tinha em mente. E aí ele fala, ali, falando Gilberto Gil da música, a configuração não é de um Deus nítido, com um perfil claro, definido. A canção, mais filosofal nesse sentido do que religiosa, não é necessariamente sobre um Deus, mas sobre a realidade última, o vazio de Deus, o vazio Deus. São palavras do próprio Gilberto Gil. É interessante que eu fico imaginando, década de 70, 80, quantas pessoas não colocaram essa música ali e fizeram os seus rituais, né? Talvez com um pouquinho de fumaça no ambiente, entendedores entenderão, e as pessoas acessaram o divino de tantas maneiras ali, enquanto ouviam essa música. Mas o próprio Gilberto Gil diz que é sobre o vazio Deus, é sobre o Deus que a gente se... não localiza, não acha. E enquanto a gente fala daquela cultura antiga e nossa presente, que é super religiosa e que tem vários rituais de acesso a Deus, a gente não pode esquecer desse que o Gilberto chama do vazio Deus. E eu tenho aqui reflexos do vazio Deus, né? É um relatório que foi elaborado em outubro de 2018 para o Sínodo dos Bispos em Roma. E esse professor que elaborou pegou alguns dados da pesquisa social, o censo europeu daquele ano, e ele montou um relatório, está pequenininho, eu sei, para alguns aqui, o gráfico, eu vou ler para vocês e para quem não está com benefício de poder enxergar, mas esse primeiro gráfico basicamente fala que 2/3 de jovens no Reino Unido nunca oraram. Então, o vermelho aqui são as pessoas que responderam nunca quando perguntou se você ora. O cinza, menos de uma vez por semana. E o amarelo, fala que uma vez por semana ou mais. Aqui, entre os que mais de 50% dizem nunca terem orado, se preocupado sequer em acessar o divino, tem países como Bélgica, o próprio Reino Unido, Espanha, França, Noruega, Países Baixos, que a gente chama de, né, Holanda, e por aí vai. Nesse gráfico de cá, também de 2014 a 2016, a pesquisa, jovens de 16 a 29 anos que disseram que não eram religiosas, né, disseram, não sou religioso, mas a pergunta foi, então você ora, mesmo não sendo religioso, você tem algum ritual de oração, você busca a Deus? E aqui, na França, 82% diz que nunca, nunca oraram. Ali, 11% somando, dizem que, olha, às vezes, menos até do que em eventos religiosos, Natal, Páscoa, etc. Então, aqui, Reino Unido, mesma coisa, 86% mais os 8 ali, mais de 90% dizem que nunca sequer se preocupam em orar, tocam a vida. É o vazio Deus, né? Que Gil talvez cantou ali. E aí, quando a gente fala de oração, de novo, tentando quebrar um pouco na nossa cabeça aquela mentalidade da ideia puramente religiosa, evangélica, protestante da oração, nós temos essa realidade. Essa realidade chegará ao Brasil um dia? Chegará aqui ao nosso convívio? Não sei, o Brasil é um país bastante religioso, a gente não sabe o que o futuro traz. Mas a Europa já foi também o berço da fé, de muitas maneiras. E chegou onde chegou. E aí Hebreus 11, 6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, no mundo que é predominantemente materialista, em que o transcendente não existe, em que o que vale é o que eu faço por mim aqui e agora, o famoso é que se faz é que se paga, não tem nada que aconteça depois, talvez para essas pessoas que pensam e cresceram assim, a oração seja algo dispensável, porque é falar ao vazio, é falar para o vazio Deus. Então, é uma realidade que a gente tem que ter em mente quando a gente fala sobre oração. Tem uma percepção de que nem todos ao nosso redor têm a mesma percepção, a mesma ideia do que é o privilégio de acessar ao divino. E não ao divino como os pagãos, mas ao verdadeiro, né? E aí, é curioso porque, do mesmo quando, dentro do contexto protestante, evangélico, a gente tem muitas coisas... Também eu falei de como a gente seleciona coisas pagãs para trazer, que a minha oração só vale se eu for no monte. Quem nunca foi ao monte orar, né? Então, a gente também se impõe certos rituais. A gente se impõe certas fórmulas para que a nossa oração seja mais eficaz, mais eficiente, para que o nosso acesso seja mais direto, né? Para que a gente pegue uma conexão de Wi-Fi mais, né, mais forte, chega mais perto do roteador ali para ver se a coisa conecta com Deus de uma maneira mais direta. Mas aí o que a Bíblia tem a falar sobre isso? Fizeram essa pergunta. E a gente vai analisar um pouco hoje o que Jesus respondeu. O nosso texto hoje é de Lucas, capítulo 11, verso 1 a 4. Tem um texto paralelo a esse em Mateus também, que é conhecido popularmente como a oração do Pai Nosso. Mas Lucas traz uma visão um pouco diferente do contexto e uma versão um pouco mais reduzida, mais condensada, mas com a mesma essência. Então diz assim, o texto. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. E essa foi a lição de Jesus acerca da oração. A primeira coisa que a gente vê, e aí talvez em resposta a essas pessoas que entendem que não existe um divino para ser acessado, tudo que existe está aqui no nosso contexto material, é que o próprio Jesus dá o exemplo, porque o texto fala que certo dia ele estava orando. Então Jesus orava. E pelo modo como a gente lê, está entendido que não era um ato especial, numa ocasião específica, numa festa, num batizado, era um hábito que ele trazia consigo, o de orar. Aí você pensa, mas Jesus ele tinha pleno acesso a Deus, não é verdade? Por que que ele oraria como nós, entre aspas, mortais? Mas fica o exemplo de Jesus, de que ele estava orando. E a primeira coisa que acontece quando ele ora, e a gente teve essa conversa uma vez no nosso pequeno grupo também, foi bem legal, de como quando a gente ouve alguém orar, especialmente para os mais novos na fé, aquilo também é um exemplo. E Jesus aqui deu um exemplo. Então a gente aprende também observando aquele que já está mais longe no caminho. Ao fazer a oração, eu ouço e entendo como é orar. Uma vez eu estava fazendo um estágio na Baixada, Santos. Alguns aqui são de lá. E eu participei de uma reunião dos atletas de Cristo e me contaram uma história que muito surfista ali naquela região. E tinha um recém-convertido, um surfista, sentado no banco da frente. E aí passou as ofertas, recolhimento dos dízimos e tudo bem, a música, cantou. E aí quando acabou, o pastor aqui de cima pediu para o jovem recém-convertido para ele orar. Agora veja, ele não tinha toda aquela cultura, né, que a gente tem da igreja, dos rituais, e de como funciona a liturgia. Então o pastor falou para ele desse jeito. Fulano, por favor, agradeça pelas ofertas. E aí ele sentou aqui na frente, levantou e falou assim, valeu, galera, e sentou de novo. Ele agradeceu as pessoas que entregaram suas ofertas. O que o pastor quis dizer, agradeça a Deus. Mas, enfim, né? Como que a gente percebe a oração? Valeu, galera. Então, o ensino é importante, a observação é importante. Certamente, com o tempo, ele viu outras pessoas orarem e viu como que funcionava a liturgia. Não que a oração dele tivesse errada, ao contrário, muito sincera, por sinal. Então, o exemplo de Jesus. E aí a gente tem a primeira oração, que você fala assim, ah, eu quero chegar logo no Pai Nosso, mas não. Quando eles observam Jesus orando, esperam ele terminar a oração, e ele vem, e eles dizem, Senhor, ensina-nos a orar. E essa é, na verdade, a primeira oração. Senhor, ensina-nos a orar. Como que eu devo orar? Esse acesso ao Senhor, como é que o Senhor quer que ele seja? Como o Senhor quer que seja a condição do meu coração? Quais devem ser minhas palavras? Qual deve ser minha postura? Ensina-nos a orar. E interessante a resposta de Jesus, porque Jesus não fala assim, não, oração é um negócio espontâneo. Você tem que falar, é uma coisa livre. Não, ele ouve e atende e começa a ensinar. Naquela época, primeiro século, entre os hebreus, entre os judeus, era muito comum que tivesse essa relação de mestre e discípulo, né? Jesus era mestre, mas João também era mestre, e havia outros mestres. E é curioso que o discípulo não fala o nome ali, ele fala, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Então era uma prática que a gente vê que era comum. E muitas vezes o ensino da oração era litúrgico. Era um ensino daquela oração que você faz. E aí eu particularmente não gosto da distinção no português da palavra reza e oração, como se a reza fosse algo decorado e mecânico e a oração não fosse. Há outros idiomas que não fazem essa distinção e eu acho que não faz muito sentido para mim também. Mas se você quiser compreender assim, quando eu digo litúrgico, aquela oração decorada, né? Aquela que a pessoa lê e decora. Lê e decora, ao ponto que ela faz aquilo no automático, de repente até quase como um mantra, digamos assim. Né? Então, Jesus fala assim, olha, quando vocês orarem, digam. Não é um mantra, como eu falei agora. Muitos dos pagãos usam a questão do mantra. E o que Jesus propõe, sim, é um modelo. Eu vou explicar a diferença de um mantra e de um modelo. Quando você precisa preencher um documento, eu estava preenchendo os documentos e formulários para passaportes, essas coisas. Páginas e páginas e páginas. como é que eu preencho esse negócio? Aí eu vou lá e pego o modelo. Agora, você imagina que eu pego o modelo e faço igualzinho. Aí eu chego lá para tirar o passaporte, entrego o documento. Aí a pessoa fala assim, senhor José Silva? Eu falo, não, meu nome é Paulo. Não, mas aqui está José Silva. Não, porque estava no modelo. Mas não, você tem que colocar o seu nome. Não, eu fiz igual no modelo. No modelo estava João Silva e eu coloquei João Silva. Então, o modelo é para você ter uma estrutura. Não é para você copiar tudo. Você insere ali aquilo que é seu, aquilo que é pessoal, dentro de uma estrutura. Isso faz sentido? Legal. Muito bem. Então, ele fala, quando vocês orarem, digam. E eu queria chamar a atenção a isso, porque muitas vezes a gente busca, na oração, uma experiência sensorial. Isso é interessante quando a pessoa fala, poxa, eu queria saber orar melhor. Ela busca um sentimento. Experiência é algo que você faz, não é algo que você sente. Quando você vai procurar um emprego e você vai ser entrevistado, a pessoa fala, você tem experiência? Um cargo de engenharia, digamos assim. Você já fez um cálculo? Como o Betinho não está, eu vou fazer a parte dele. Você já fez um cálculo estrutural? Não, eu nunca fiz, mas um dia eu estava na minha cama e eu senti assim como se eu estivesse fazendo. Não, você tem que ter a experiência de fazer. Então, Jesus fala, quando vocês orarem, digam. É algo que você faz, é uma ação. Não é um sentimento, não é algo que você busca assim, ah, eu quero transcender na oração e eu quero ter um calor, assim, sentir um calor subindo. Não, é algo que você faz. E aí ele fala, Pai, primeira palavra, Pai. E é uma exclamação, Pai, ele está afirmando, Pai. E como a gente viu lá atrás, a nossa ideia de divindade, ela molda a maneira como a gente acessa essa divindade. Eu sou da área de relações com o consumidor, atendimento, experiência do cliente. Então, a gente tem umas distinções que a gente faz de quando a empresa se entra em contato, tem pontos de contato com o consumidor. E a gente fala de relações que são transacionais. É uma transação. Eu te pago, você me dá o que eu te pedi e acabou. E a gente tem as empresas que procuram ser mais relacionais. Esses dias eu estava no meu aplicativo do mercado e ele falou assim, olha, aquela coisa que você gosta, olha, chegou um estoque novo. E mais que isso, está na promoção. E se você usar o código do aplicativo, olha, você ainda ganha. Então, não é mais só uma transação do mercado, me dá, pego, pago e vou embora. O mercado está tentando se relacionar comigo. Quando eu estou em casa, ele me manda um aviso, aí eu penso que é uma mensagem da minha família. Não, olha o mercado, poxa, que legal. Cada meu amigo, ele está se relacionando comigo. É um outro nível de experiência. Agora me veio uma ideia, tem gente que talvez só tenha esses amigos, né? Isso é triste, a gente precisa orar por essas pessoas. Vou até tomar um copo d'água aqui para ir. Meus amigos virtuais, amigos imaginários. E aí a gente tem um outro nível, que é a experiência. A gente poderia dizer a vivência. E tem empresas que se especializam nisso. Eu conheço uma, não vou falar o nome, mas é uma empresa de parques de diversão. E eles se especializam não em uma relação transacional, você paga e vai no brinquedo, não de relacionamento, olha, eu tenho algum diálogo contigo, mas de transformar a sua experiência. Eu tive a chance de estar nesse parque uma vez e eles tinham aquele desfile, né? Todos os personagens desfilando. E do meu lado tinha uma garotinha, ela devia ter 5, 6 anos de idade, toda vestida de princesa, aqui do meu lado, com os pais dela. E aquele desfile passando, era a rua larga, desfile enorme, aqueles carros alegóricos, você pode imaginar. E lá em cima, no final do desfile, os principais, né? O príncipe encantado e a princesa passando. E eu tô ali, a música tocando, e eu tô emocionado e tal, uma experiência quase religiosa. E no que vem passando, o príncipe e a princesa lá em cima, e você sabe como é que funciona princesas e princesas, né? Sorria e acene, né? Sorria e acene. E, de repente, essa garotinha do meu lado, ela estava com um botão, um pin, que era aniversário dela. E no que o último carro passa, o príncipe, sorrindo e acenando, lá de cima olha, vê a menina e fala assim, feliz aniversário, princesa. E nessa hora bateu um vento, entrou uma areia no meu olho. Aí eu não vi mais o que aconteceu, porque eu tive que me retirar para limpar. Isso é uma experiência. Percebem a diferença? Quando que aquela garotinha vai se esquecer que o príncipe lá de cima olhou para ela e falou, olha, feliz aniversário, princesa. Foi com ela. Foi uma experiência única. Então, quando Jesus fala Pai, ele está determinando qual é o nível da relação que ele quer ter com aqueles que o buscam. Não é uma relação transacional. Deus, me dá isso. Eu quero aquele carro. Olha, Deus, eu vou ter uma relação com o Senhor na igreja domingo, aí eu volto e cada domingo a gente se vê, beleza? Qualquer coisa o Senhor manda aqui, né, no zap para mim, uma mensagem. A gente vai se falando. Não. Pai é uma experiência profunda. É uma experiência íntima. É uma experiência vivencial. Percebem a diferença? Então, já de cara, Jesus começa com um Pai. Santificado seja o teu nome. Separado é o que significa santificado, distinto. A gente falou no primeiro slide um pouquinho de quando Deus tira o povo de Israel dali, do meio do Egito, ele falou, vocês serão separados, né? E isso é uma coisa interessante. Às vezes você fala assim, ah, eu frequento igreja X, ou eu sou do grupo tal, e a pessoa automaticamente pensa que, bom, legal, é mais um entre tantos. Não é nada separado, não é nada diferente. E o que Deus fala quando ele fala para o povo de Israel, sejam santos porque eu sou santo, é, olha, não me confundam com os demais, de minúsculo, deuses. Eu não sei quantos de vocês, agora vou entregar a idade, quantos de vocês já viram um jogo chamado Super Trunfo, né? Nossa, antigo. Alguém levantou a mão ali, obrigado. Super Trunfo é um joguinho de carta que cada carta tem um valor e você escolhe o valor e você joga. E quem tiver o maior valor ganha. É o trunfo. Mas tem uma carta no baralho que chama Super Trunfo. Se você tem o Super Trunfo, olha, nenhuma outra carta ganha daquela em nenhuma categoria. Por isso que chama o Super Trunfo. Então, se a gente pudesse fazer um deck assim, com as cartas de diversos deuses, você está tentado a dizer assim, ah, então Deus é o Super Trunfo. Não. Deus não é o Super Trunfo. Ele não se compara com os demais deuses. Ele é separado. No bom sentido, ele é carta fora do baralho. Ele criou o jogo. Ele que mandou imprimir aquela carta Super Trunfo. E ele rasga e faz outra se ele quiser. Então, no jogo do Super Trunfo, Deus está acima de tudo. Ele não é para ser comparado com os demais deuses. Então, quando a gente ora e acessa a divindade, não estamos falando como aquele outro que faz lá, como o pessoal que estava fazendo um samba lá perto de casa, ou outros demais. Deus não é assim. E aí, o que ele diz é, o seu desejo, quando você diz santificado seja o seu nome, é que essa realidade do Senhor ser acima de tudo, isso se reflete na minha vida, essa é a oração que Jesus está ensinando. Diga, santificado seja o teu nome. Pai, eu quero que o seu nome seja santificado, que o Senhor seja glorificado, exaltado, acima de tudo e acima de todos, que a minha vida vivida lá no meu condomínio, entre meus vizinhos, demonstrem que o Senhor não é Deus como os demais deuses. Mas o Senhor é um Deus diferente. Um Deus verdadeiro, maior que tudo, Criador dos céus e da terra, e que criou todos os demais seres e entes que possam se manifestar física ou metafisicamente. Esse deve ser o desejo de quem ora. E Jesus continua, teu reino. Reino tem a ver com domínio, né? A gente pensa logo em governos, mas mais do que governo, esquece fronteiras. O Betinho falou sobre isso quando ele falou sobre membresia. Puxa lá o áudio do podcast, se você não estava, vale a pena. Então, desejar que se faça a vontade do rei, aquele que é o rei deste reino, em mim e na sociedade que eu vivo. Então, Jesus ensina que devemos orar, desejando que se faça a vontade do rei, deste reino, deste domínio, que é o domínio eterno dele. E aí ele fala, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Aí você fala, poxa, eu pensei que não ia pedir nada. Até agora a gente está quase no meio da oração e ninguém pediu nada. Pela saúde, pelo carro, pela viagem, nada. E aí ele fala, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E é interessante essa questão do cada dia, né? Pai, não pede me dar acúmulo, me dar riqueza, para que eu não tenha mais que me preocupar. Ele fala, me dá cada dia. E é interessante isso, porque lembra da experiência que a gente falou? Não é um Deus transacional, me dá o que eu preciso, pronto, acabou. Mas na relação com Deus, na vivência com Deus, eu agora recebo o pão de cada dia e eu retorno à oração a cada dia. Eu estou na presença dele a cada dia. É uma vivência que nós temos a cada dia. E lembra que eu falei da experiência da oração? Então, à medida que eu ando com Ele, que a cada dia eu retorno com Ele, que a cada dia eu estou diante dEle, me comunico com Ele e ouço dEle, eu vou experimentando o viver com Deus. Isso faz sentido? E uma relação de dependência, eu coloquei Mateus 6 ali, e tem uma parte ali do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, que Jesus fala assim: olha, não se preocupem, não sejam ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam as vossas petições, as vossas súplicas conhecidas diante de Deus. Aí ele chama atenção para alguns exemplos do passarinho, e ele olha um que eu gosto particularmente, sempre me emociona quando eu penso nisso. Ele fala: olha para os lírios do campo. Eles não tecem, não costuram, mas são lindos. E ele fala: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu igual a um lírio desse. Agora, se Deus veste assim o lírio do campo, que hoje está aqui e amanhã morre com a geada, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Então, essa relação de dependência com Deus, para o pão cotidiano, o de hoje me basta, porque amanhã eu sei, eu confio, eu acredito que o Senhor, que é meu Pai, providenciará. Provérbios 30, 8 e 9, o autor desse provérbio, ele diz assim, também uma oração, ele fala: não me dês nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu tenho todas as coisas materiais aos meus pés, à minha disposição, agora eu me acho, eu sou bom, eu vou, eu conquisto, eu faço, eu aconteço. E quem é Deus? Eu que consegui essa casa, esse carro, essa família que eu tenho, porque eu paguei horas e horas e horas de terapia para poder aturá-los e eles me aturarem. Então é uma construção minha, né? Fruto do meu dinheiro. E aí ele continua: e se eu ficar pobre, eu poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então, não quero de mais e não quero de menos, porque de mais eu esqueceria de Deus, e de menos eu não santificaria o teu nome. Eu teria uma postura, talvez, que não fosse condizente com a grandeza sua, Deus. Então, nem para lá e nem para cá, mas apenas o necessário para me manter firme na confiança de que Ele é aquele que me provê. E aí, mais uma vez, agora ele vai pedir alguma coisa voltada para si. E não é algo material, ele fala: perdoa-nos. A consciência da insuficiência, né? Eu não sou todo poderoso. E é curioso, porque na experiência de oração que a gente deseja ter, muitas vezes a pessoa fala assim: Paulo, eu quero saber como é que eu oro para que Deus responda as minhas orações. Então, quando eu pedi uma cura, que a pessoa seja curada, quando eu pedi um bem material, que o bem material me chegue, e eu ouço histórias por aí de gente que teve experiências incríveis, experiências fantásticas. Então, agora eu quero saber como é que eu posso ter esse poder. E se você estava essas semanas para trás, você ouviu o Betinho falando de Simão, o mago também, que queria comprar o poder de impor as mãos e dar o Espírito Santo para as pessoas. Muitas pessoas no meio, vou dizer assim, com liberdade, assim, evangélico, têm essa sede de poder. Eu quero poder para poder orar, para poder fazer, eu sou poderoso, eu sou mais espiritual que você, porque quando eu oro, isso acontece. Ah, você ora assim? Não. Ah, então, vai para o fim da fila, né? Mas é interessante que a postura que Jesus pede daqueles que acessam a Deus, ao Deus verdadeiro, é a postura de consciência da insuficiência. Perdoa-nos. Eu sou pecador. É um pouco daquilo que a gente fez agora no começo, né? De se confessar pecador, de se confessar insuficiente diante de Deus. Eu não determino para Deus o que Ele vai fazer. Eu não dou ordem para Deus, eu sou insuficiente e eu me achego a um Deus que é todo-poderoso. E aí ele continua e fala: pois também perdoamos a todos que nos devem. E é interessante aqui, eu coloquei no finalzinho essa, frisando a palavra nosso, porque curiosamente ele fala: dá-nos a cada dia o nosso pão e perdoa os nossos pecados, porque nós perdoamos. Ele não fala: eu, me dá o que eu preciso, me dá aqui o que eu quero. Deus é Pai, mas nós somos todos filhos por adoção. E a gente não é a única criança da creche. É isso que ele está querendo dizer aqui. Mimado, bate o pé no chão, eu quero me dar. Talvez vocês já experimentaram estar perto de uma criança assim. Eu já tive algumas em casa, inclusive, né? Eu lembro quando... a gente tem bastante criança pequena aqui na igreja. Muito bom, graças a Deus. E eu lembro quando eu era recém-casado, eu dizia assim, eu vi essas coisas e falava assim, não, filho meu nunca vai fazer isso. Isso é um absurdo. Não preciso dizer aqui. Vou até tomar outra água aqui agora. Recobrar o fôlego. Muito bem. Quando você se vê perdoado, necessitado, você olha para o próximo também e se reconhece precisar de perdão, você pode ser generoso e compassivo com o outro. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu passei. Eu sei daquilo que eu fui perdoado. Então eu não posso agora olhar e exercer juízo. Porque eu estive lá, naquela situação de precisar do perdão, na necessidade de, naquela visão de ser insuficiente e precisar do perdão de Deus. Então agora eu olho para alguém e já não quero massacrar, chicotear, porque eu consigo ter um mínimo grau de empatia. Aquela pessoa que entende que foi perdoada por Deus profundamente, nunca mais pode olhar para o outro com um olhar de juízo, como se o outro fosse tão mais terrível do que si. Então, essa parte nos sensibiliza, né, para olhar para o outro. Muito bem, tentação. Ele fala, no final, não nos deixe cair em tentação. E na versão de Mateus ele fala, mas livra-nos do mal ou do maligno. Né? A vida de santidade não é uma vida que se vive de heroísmo. As pessoas acham isso às vezes. Ah, eu vou batalhar para ser santo. Se você vai batalhar para ser santo, eu sinto de informar que você já perdeu a batalha. Porque é Ele que batalha por nós. Nós somos mais que vencedores, sim, em Cristo Jesus. Não por nossa força. E muitas pessoas sofrem com pecados na vida, pecados recorrentes, porque elas acham que ela vai vencer aquele pecado pura e simplesmente por disciplina. Eu vou me disciplinar e não vou mais cometer aquele erro. Mas é um pouco daquela visão de que ah, eu posso, eu sou suficiente. Não, você não é. E Deus está aí para te ajudar. E é por isso que na oração ele ensina que você ore, não nos deixe cair em tentação. E aqui, talvez o pessoal lá do fundo não consiga enxergar, eu coloquei assim, dependemos dele até para desejá-lo e agradá-lo. Tem uma banda, talvez, não é tão antiga assim, essa talvez os mais de meia-idade vão lembrar, é o nome em inglês complicado, tá? Chama Sixpence None the Richer. Talvez alguém já ouviu falar. É uma banda... Alguém levantou a mão lá atrás. E eles... Obrigado. Uma vez eles foram entrevistados e perguntaram por que eles tinham esse nome. E a explicação foi fantástica. Ela falou assim, olha, esse nome se baseia em um conceito do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E pence, essa palavra pence do nome, é um valor monetário, né? É uma fração da libra britânica. E basicamente o que o nome da banda diz é que eu tô... vamos dizer, 50 centavos para o português. Eu estou 50 centavos não mais rico. E o que ela quer dizer com isso, esse conceito do C.S. Lewis, é de que quando a gente está diante de Deus e a gente entrega para Deus um presente, a gente entrega para Deus algo, a gente entrega para Deus a nossa oração, nós estamos tão somente devolvendo para Deus aquilo que Ele nos possibilitou ter. E aí, como a gente tem um monte de pai e mãe novo aqui, eu vou explicar isso para vocês. Talvez vocês já vão começar a entender de um outro jeito. Quando as minhas filhas estavam na escolinha, eu lembro que dia de pai e dia das mães, eles faziam aqueles, né, brindes bonitos, né, meia, gravata. Né, e tinha muito também um negócio que era muito criativo, que era a mãozinha estampada, né, na camiseta. Aí eu pergunto a vocês, quem pagava por aquilo? Dava 15 dias antes, né, vinha o bilhetinho. Olha, favor, enviar o material. É você que pagava. E a relação com Deus é exatamente isso. Quando a gente chega diante de Deus, como aquela criança, toda contente e feliz, e entrega aquele presentinho, aquela gravatinha, aquela florzinha para a mamãe sabe que foi ela que pagou. E se fosse uma relação puramente transacional, esse pai, essa mãe, não estaria nem um pouco mais rico por receber aquele presente, porque foi ele, foi ela que financiou. E o que C.S. Lewis argumenta é que nossa relação com Deus é exatamente assim. A gente entrega para Deus aquilo que Ele já nos permitiu ter vindo dEle. Então, nesse sentido, a postura daquela pessoa que busca Deus em oração é a postura daquela criancinha. E aí, qual foi o pai e a mãe que recebeu a 18ª par de meia? Falou, ai, filho, obrigado. Deu aquele abraço gostoso e se sentiu genuinamente feliz de receber aquela meia azul com listras brancas que você sabe que você nunca vai usar, mas você usa em casa para o seu filho ver. Olha, papai está usando a meia que você deu. Com alegria, né? E receber aquele sorriso e aquele abraço. Não é transacional, não é relacional, é a experiência do convívio com Deus. Muito bem. Indo para frente. Como a nossa oração se compara com a oração ensinada por Jesus? Essa pergunta tem que ser feita para a gente ir terminando e concluindo. A oração ela funciona de duas maneiras. Uma como um termômetro. Nossa oração dá a medida do quanto queremos o que o Pai quer e o quanto buscamos o que Ele busca. Então ela é um termômetro da sua relação com Deus. Pare e pensa. Nos últimos 15 dias, você tem orado pelo quê? Você tem pedido para Deus o quê? E deixa que a sua própria oração sonde o seu coração. Você está pedindo o que Deus quer, o que Deus deseja, a santificação do nome dEle, que venha o reino dEle, que a vontade dEle seja feita. O que, que você tem mais recorrentemente pedido a Deus? E não quero que você pense isso como um juízo, né? Na hora de se sentir culpado, ah, eu pedi um carro... Não é isso. É apenas para você fazer a medição do termômetro aí. A nossa oração revela o nosso coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio, não é verdade? E nos permite ajustar o nosso coração ao dele. E essa é a parte legal, porque a oração não só é um termômetro, mas é também um termostato. Quando você está num lugar que está muito quente, como eu estou sentindo calor aqui agora, você vai lá no termostato e você regula a temperatura. Então, à medida que você vai andando e caminhando com Deus, você vai regulando também a sua temperatura para estar cada vez mais de acordo com como Ele quer, com o ambiente que Ele deseja. Então, aprender a orar não é ter uma fórmula, é a prática de ajustar nossa vontade às vontades do Pai. E tem uma música de uma cantora, essa sim, de longos datas, chamada Amy Grant, que chamava Os Olhos do Pai. E a canção basicamente narra a pergunta que fizeram para uma menininha e dizem para ela, o que você quer ser quando você crescer? O que você quer ter? Ela fala assim, eu quero ter os olhos do meu pai. Quando eu crescer, eu quero ter os olhos do Pai. E aí a canção desenvolve, você pensa no olho, e ela fala, eu quero ter um olhar que vê o bem nas pessoas, eu quero ter um olhar que vê com misericórdia, eu quero ter... E ela começa a dar as características de como Deus nos enxerga, e que ela quer ter os olhos do Pai. Então, 1 João 5,14 diz, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele... Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Como tem sido sua vida de oração? E aí, para quem não está enxergando, eu tenho um desenho de um termostato. Foi o melhor que eu pude fazer, gente. Eu vou melhorar, eu prometo. 1 Tessalonicenses 5,17 fala, orem continuamente, nas versões mais antigas, orem sem cessar. Uma vez eu estava no seminário e tinha um missionário conosco, e ele era muito conhecido por ter uma vida intensa de oração. E seminarista, né, gente? Alguém levanta a mão depois da mensagem e fala assim, ah, quanto tempo o senhor ora, né? E pensando justamente naquela coisa de quantidade, quem ora mais, quem ora menos, aquele negócio. E ele fala assim, o senhor ora uma hora? Ele fala, não, quem ora uma hora, ora pouco. A Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar. Aí, lógico, seminarista, né? Obviamente. Mas a gente aprende, gente. Por isso que a oração começa, ensina-nos a orar. A gente vai evoluindo. Qual é a condição do acesso? E aqui já fechando. Talvez você está visitando a gente aqui hoje, talvez você veio aqui, talvez você está com a gente, dando o privilégio da tua presença, e você ainda não descobriu ainda como funciona esse acesso a Deus, esse acesso à pessoa do verdadeiro Deus. E aí, João, capítulo 1, fala que ele veio, Jesus, para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, Ele deu-lhes o poder, em algumas versões, o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você aceita Jesus como seu Salvador, aquele que pode redimir a sua vida, Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o acesso único ao Pai verdadeiro, ao Deus verdadeiro. Então, vamos voltar lá para o começo daquela oração, Pai, Pai Nosso. Para você dizer Pai Nosso, você precisa que, no seu coração, Jesus Cristo seja Senhor. Porque aí, segundo João diz, você tem o direito de se tornar filho de Deus, para poder chamá-lo assim, de Pai. E aí, para encerrar, talvez a pergunta para a semana seja não como tem sido a sua vida de oração, mas a gente ajusta a pontuação, a gente ajusta o termostato e a frase talvez fosse melhor assim. Como tem sido a sua vida Resposta? De oração. Não como tem sido a sua vida de oração, mas como tem sido a sua vida? Tem sido de oração.